Bem-vindo ao KoalaCast.
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 Bem-vindo ao KoalaCast. It's the dream.
Só um minuto pra gravação, ó. Eu sou o Alexander Souza, apresentando o Koala Cash. Eu tenho aqui minha bancada não fixa, mas vai estar tá participando. Um moleque que eu sempre quis trazer, o nome dele é Jacon. Dá um salve, Jacon. Rafex.
Salve.
E a mina que eu ainda não lembro o nome.
Oi.
Fala seu nome.
Gabi.
Fala seu nome.
Rafex. Não, Rafael.
Rafael, também conhecido como?
Rafex.
Beleza, só pra notificar o nome e você ter uma noção. E eu acostumar com os nomes.
Quem é?
E esse cara é o?
Matheus de Jesus Jacon.
Também conhecido como?
Jacon de Jesus Matheus.
Tudo bem, então volta a apresentar. Vamos voltar a falar sobre o Mega Upload. Sério, escuta aqui, fala um pouco sobre o Mega Upload. O que, que era o Mega Upload? Antes de ser o Mega.
O que eu lembrava, Mega Upload pra mim, primeiramente...
Era o Mega Vídeo, antes de ser Mega Upload.
Não, primeiramente pra mim, era o pra nós. Era o lugar que eu baixava arquivo JAD pra instalar no meu...
Samsung.
Pra instalar no Samsung Flip, no celular que tinha
cê
sistema operacional baseado em Java.
Você lembra o nome daquele celular?
Não.
Eu achei ele, você viu, né?
Vamos fazer um ao vivo de hoje.
Vai.
Continua. Tá ligado? E lá é um arquivo de nuvem que você pode hospedar o que você quiser, um servidorzão, mano. E até então ele...
Mano, como eles conseguiram fazer aquilo gratuito?
Não é gratuito, isso que é o foda, mano. Porque eles lucravam com propaganda, eles lucravam...
Mas eu não lembro de ter propaganda naquele site.
Tinha, você é louco?
Não lembro de ter propaganda. Mano, eu lembro que o Mega Vídeo tinha propaganda.
Se não for pra abrir site, se não for pra ter propaganda, ninguém abre site hoje, mano. A não ser que você vá vender seu próprio bagulho, se não for pra ter propaganda, ninguém abre site.
O YouTube!
Se não fosse propaganda, não existia Facebook nem o Google, mano. O que movimenta eles é o
Facebook. O Facebook não sai do ar por causa disso?
Não, o Facebook foi criado pra isso, mano. Pra propaganda, enfim.
Imagina quantas pessoas gastam, quantas propagandas giram, quantos comércios novos, quantas pessoas pequenas pra conquistar seu espaço. Mano, imagina uma pessoa querendo criar uma empresa que vende gravata. Como ela faz? Como ela faz pra chegar nos clientes? Tem que fazer propaganda. E pra ela fazer propaganda, ela tem que gastar dinheiro. Porque não tem aquela frase de que é fazer rir, tem que fazer rir?
Mas até então, mano, ó, quem faz propaganda, quem faz a gravata não tem que fazer propaganda. Porque ele vai atender os lojistas. Quem tem que fazer propaganda é o lojista.
Mas imagina um lojista que só vende gravata.
Difícil. Provavelmente se tiver um lojista que só vende gravata, ele já vai ter o público-alvo dele, que provavelmente já vai ser especializado em gravata. Quem quiser comprar gravata vai procurar ele. Claro, a propaganda é a alma.
Entendeu? Mano, síntese.
Síntese.
Nego Max.
Nego Max. Em inglês.
Eu nunca ouvi esses caras, mas tá sempre no histórico. Eu nunca dei o play pra ouvir o álbum desse maluco. Mano, a foto desse maluco não sai do meu YouTube. A foto daquele cara ali não sai do meu YouTube.
É os caras que eu mais
eu
ouço,
consigo.
Mano, não tem
eu
como.
Eu falo assim, não, vou clicar porque o Jacon dá uma atenção da hora pra esses caras. Vamos ouvir um dia, aí eu toda vez falo.
Mano, síntese.
Terra Preta, não vamos ouvir Terra Preta que tá suave.
Síntese, mano, ó, síntese, Eduardo Tadeu, Racionais, Paulo Freire.
O que você achou do álbum novo do Mano Brown?
É os meus formadores de opinião.
O Bug Knife. O que você achou do Bug Knife?
Nem ouvi.
Nunca nem vi.
Mano Brown. Mano.
É pra isso que serve o Spotify. É para isso que serve. Se eu encerrar ele.
Não, mas antes de responder o que eu achei do álbum do Mano Brown, o que eu me olho é o seguinte. Eu vi ele falando.
A gente vai ouvir o álbum do Mano Brown.
Sobre esse novo álbum, tá
não
ligado?
Não tem ali, mano.
E.
Tá no Wi-Fi, tá suave.
E, mano, muita gente fala
você não
que,
ouviu?
Que o Mano Brown...
Você ouviu Cores e Valores?
Ouvi, mano.
Mas você não ouviu o Bug Knife?
Não.
Cores e Valores é Racionais, é todo mundo junto.
Oh, lembra
Bug Knife é o Mano Brown sozinho, escuta
lembra
depois.
Lembra quando nós três foi no show do Racionais, mano?
Lembro, ali no Barro Branco.
Você é louco, monstro.
Da hora mesmo, né?
Foi nessa ideia que eu conheci a Kawane.
Eu já fui nos...
Ouviu?
Mano, é uns 10 shows naquele coisa de
mano, é muito ruim.
O quê?
O álbum do...
Tá ruim. Ah, mas por quê? Por que que tá ruim, mano?
As ideias é outra, né, mano? Você viu aquela foto que eu te mandei?
Não, isso que eu falo.
Você viu aquela foto que eu te mandei?
Que ele tinha
mano, Mano Brown e Ivete Sangalo. O que eles vão cantar junto? Escuta o que eu tô te falando. Mano Brown e Ivete Sangalo. O que eles vão cantar junto?
Não sei, mano.
Que bosta vai sair.
Mas até então, são dois grandes ícones da música brasileira,
troca
mano.
Eu, algum
eles podem sim cantar um bagulho que tem alguma influência, né?
Será que aqui...
Aqui é a apresentação do bagulho.
Eu vou colocar aqui pra... Mano, mas não ia falar sobre o Mega Upload, vai estar falando sobre Racionais.
Não, tudo bem, é isso, tudo bem.
Papo sentido, Paulo.
Moita, puta, muito louco por isso, mano. Dá atenção, mano, nesse som, para
não.
De...
Não,
Mano Brown.
Coloca aí.
Qual que é o nome?
Pra você.
Qual que é o nome?
Eu pude fazer Bug Knife. Escreve aí, B, ó, vai aparecer, ó. Errou. Como que é? Bugini.
Nossa!
Eu pronunciei errado ou você escreveu?
Gangsta Bug. Vamos dar atenção. Análise Bug Night. Reaction Bug Night.
Mano, ele fez um show de abertura desse show. Desse CD. Ele fez um show de abertura desse CD. Pesado.
Eu tava no show de rap ontem, mano. Lá na série.
Mano, você curte roda de rima de... Roda de rima com cara desconhecido?
Como não, é? Não, não tem graça a roda de rima com cara conhecido. Olha que da hora!
Oh! Mano, mas pode dar do que era antigamente.
Mas, mano, isso que é o foda. Vocês querem rotular o cara é um artista, mano.
Tudo bem!
Por que vocês não falam isso do Criolo?
Eu falo isso do crioulo. É verdade, você acabou de falar crioulo. Eu pensei que tinha falado do Raio da Rima. Raio da Rima também.
O cara não é a lata de Coca-Cola não, que ele não pode mudar, mano.
Mano, Raio da Rima saiu do Pentágono. Pentágono. O que era o Pentágono? Você lembra como que era o Pentágono? Hein? Você lembra como que era o Pentágono?
Não.
Você não conheceu esse grupo do Raio?
Não, eu cheguei.
Mano, Rael.
Escuta. Eu quero ver as ideias. Muito mais do que o bicho é as ideias. Peraí.
Você vai virar um podcast?
Tô.
O que vocês... ele não pode, mano, é falar de droga, de ostentação.
Você lembra da Mulher Elétrica, a música dele?
Lembra, muito louco.
Tá nesse álbum.
Muito boa, Mulher Elétrica, você é louco. É, já ouviu Amor Distante do Mano Brown? Musicão da porra, e não bate na minha matraca com o Zé Batia. Ô, mano, o cara que fez Diário de um Detento não pode falar de amor, mano, por quê?
Ele bateu na tecla com Mulher Elétrica nesse álbum. Na hora que eu escutei o primeiro.
Mano... Solta o som.
Não tem essa, mano.
Solta o som, Jacão.
Você está direcionando a crítica pro lado errado, mano.
Mano, o Ojit um grupo.
Deixa eu ouvir, porra.
Deixa eu ver.
Sabia? O Ojit um grupo chamado Contrafluxo.
Eu já vi.
Ô, a máquina tá ligada.
Ô, deixa eu ouvir, mano. Obrigado.
Gastando energia à toa, esse bagulho gasta energia pra caralho.
Gasta pra porra, é o bagulho que mais gasta mais que chuveiro, mano.
Tem duas músicas boas.
Aquela
Mulher Elétrica.
Não, essa é boa. Mulher Elétrica é boa. Aquela que é uma mina cantando. Tem umas 5 músicas boas nesse álbum.
Você é louco, é o rap essa música? Olha, e o beatzinho de blues, que é bem raiz mesmo, mano. Vocês querem 2015. É, o rap começou nessa batida e ele começou o rap e tá trazendo de volta. É os 2015 e vem falar que é. Vai se foder, mano.
Ouve. Olha, tudo.
Bem louca! Vai,
mano,
poder,
mano, no show, um monte de negona assim dançando, só pra lá e pra cá assim, ó.
Olha, que da hora, que da hora.
Todo mundo na plateia dançando. A mina que foi, filmou, eu fiquei olhando, falei, caralho, deveria ter ido, perdi.
É, mano, porque o show de rap mesmo, só tinha... Ontem era só rap raiz, mano, era só dedo na ferida do sistema mesmo, tá ligado? Era só os afrontosos. E o bagulho tava como? Bate Eduardo Tadeu, Paco Cícero, mano, realidade.
Mano, Eduardo Tadeu não. Não.
Eu tenho um livro do Eduardo, mano, que tá emprestado. Eduardo é foda, mano, é que você nunca deu atenção nas ideias dele, Didi, ele é... É que eu não sei qual que é a sua ideia também, mas ele é zica, mano, para.
Você não conhece há 10 anos, não sabe?
Não sei, mano, como que você enxerga o mundo, sei lá. Seu ponto de vista sobre política, esses bagulho, do jeito que ele apresenta, talvez você não concorde, mano. Às vezes seu ponto de vista é sobre... Eu nunca conversou sobre política.
Verdade.
Mas enfim, bem louco eu achei o álbum.
Tá suave.
Tá suave.
Eu esqueço que ela segue todo mundo.
Olha essa daqui, Amor Distante.
Mano, era pra você focar no álbum do maluco.
Não, viu a música, mano.
Não, a música não é eu focar no álbum.
É? Mas mesmo assim, mano, já dá pra ter noção.
Mano,
eu quero te mostrar... Ó, ouve essa daí, ó. É do álbum novo também. É do álbum Cores e Valores. Não. É, ele é um solo, tá ligado? É entre o Cores e Valores e esse álbum. Que é a data. 2016, tá ligado? 14 de outubro.
Eu vi na hora que você clicou ali, tava marcado um ano atrás.
Ô. Oh. E é um... Da hora, mano. Não é... Mano, rap não é isso.
É estilo.
O rap não é só isso, mano.
É estilo. Ou o mesmo cara que tá na música que você ouviu agora. É o mesmo Lino.
Ah, o beat da hora.
Essa? Essa música tá no álbum novo.
Tá?
Tá?
Então.
Isso. Compatibilidade. Nós dois.
Essa música é da hora, mano.
Você é louco, você vai falar o quê, mano? Sem maldade, Mano Brown pra mim é um dos maiores poetas do mundo, mano. Difícil você vir falar de mal do Mano Brown pra mim. Pode mostrar qualquer música, mano. Sem maldade. Você tem que ter uns argumentos fortes. Agora
você... Eu concordo com você que ele não é uma latinha.
Ele não é uma latinha.
Mas... É muito underground uma mudança assim, entende?
Mas talvez é o que ele acha, mano, que seja necessário pra passar na vida.
Imagina,
dele,
um, mano, imagina, mano, um cara que porque... tá passando... Mano, imagina assim, o cara tá passando com o álbum escutando Nego Drama. Você vai chegar assim, ô, oh, mano, escuta essa nova música do Mano Brown.
Mesma fita que Nego Drama, não tem diferença.
Mano, o cara não vai parar pra ouvir. É fiz isso, mano, eu tava numa festa, a mina falou assim, coloca Irracionais, falei, você quer que música? Ela falou, coloca qualquer uma, eu coloquei essa, a mina. Dançou ela. Isso não é Irracionais, não. Eu falei, espera um pouquinho que você vai ouvir a voz dele. Aí cantou a mina... Mano, que música que era que eu coloquei, mano?
Mano, é que os caras, tá ligado? Já fez tanto pelo rap, mano.
É que começa com guitarra, mano.
Nessa tecla de Nego Drama, Vida Louca, é só hino, cê é louco. Os caras trouxeram uma autoestima pra periferia. Hoje em dia, se os quebrada tem orgulho de dizer que é preto, é muito por causa do Racionais,
muito
mano.
Muito por causa. Muito.
O que o Racionais...
É a mesma fita que o corintiano. Ah, eu sou pobre, eu sou maloqueiro, eu gosto mesmo. É por causa da TV que promove isso e incentiva você a se mostrar desse jeito.
Não, é você se autoafirmar, né, mano? Porque querendo ou não, hoje em dia nós vivemos numa sociedade de mal desigualdade, tá ligado?
Aí mano, eu não gosto quando você entra nesse assunto. Sério, eu não gosto quando você entra nesse assunto. Por isso que acho que é por isso que eu não gosto da ideia do Eduardo. Ele entra numa minoria e quer que todo mundo vá por esse lado.
Mas você não... Mano, mas me fala...
O Criolo fez uma parada num álbum. Antes de começar a música dele, ele falou assim, mano, sabe que eu fiquei muito puto? Quando eu cheguei pros caras e mostrei que eu tava conseguindo ganhar dinheiro, sair da periferia, os caras falaram, mano, você não representa mais nós, tá ligado? Porque você saiu de um lugar. Só porque eu tô ganhando dinheiro não significa que eu não sou mais dali, entendeu? Só porque eu não tô mais promovendo a favela, falando que o sistema é ruim, o sistema é aquilo, outro, eu não deixei de ser aquilo, eu não esqueci daquilo, eu só tô vivendo outra vida agora, entendeu? E a galera não entende isso.
Mas o que que Eduardo fala dessa minoria que você falou, que você... Que eu não entendi seu ponto de vista. E você nem deixou eu terminar o que eu ia falar, mano.
Então termina.
Porque, ó... Querendo ou não, muitas vezes você vai andar no centro, tá ligado? Antigamente, quando não tinha o samba, quando não tinha o funk, o rap e os movimentos negros pra nós se autoafirmar, tá ligado? Uhum. Nós sofria, ainda sofre, mano. Querendo ou não, o negro sofre muito preconceito pobre, negro, pobre, branco, tá ligado? Sofre muito preconceito. E o rap te trouxe, tipo, essa confiança de ser autoafirmado, tá ligado? Eu vim da favela, eu sou assim mesmo, tá ligado? Mano, e você não é melhor que mim, não, oi, bacana. Quem te fez tão bom assim?
O rap fez isso muito bem. O funk fez isso muito bem. Eu nunca vi ninguém. Ó, eu fui numa festa esses dias que o pessoal tava com orgulho de falar, sabe que vale? Eu fui na favela do Elipe. Eu falei, mano, que favela é essa? A favela que toca no funk e tal. Eu falei, mano, sério que você tá com orgulho disso, Renata?
Mas isso não é bom. Isso não é bom. Essa parte do funk, não, mano.
Não, tudo bem.
Mas o...
Até não. Mas o cara fez promover o bairro dele, que é uma favela desgramenta.
Sim, sim.
E fez todo mundo cantar. Mas mano, o cara tava no Faustão cantando. Onde é o baile? Onde é o fluxo? Mano, como é o nome da música?
Baile de favela?
Baile de favela. Anana.
Mas então quem escuta essa música?
Cantando no Faustão, mano.
Mas quem tá assistindo o Faustão?
E no final das contas ainda teve...
Mora onde? Quem tá assistindo o Faustão?
Quebrada.
E quem escuta essas músicas mora onde?
Quebrada.
E que agora as músicas do Eduardo, o Eduardo fez um livro, mano. Quem vai ler um livro? Mas quantos quebradas você já viu aí com o livro do Eduardo?
Nunca vi ninguém.
Quantos carros você já viu aí tocando Substância Venenosa?
Nem conheço.
É a música nova do Eduardo. Sobre prisão em massa. Querendo ou não, prisão em massa é um bagulho que acontece, mano. O genocídio da juventude negra. É uns bagulho que acontece, mano.
A gente não ia falar de...
Mas tem muita coisa que acontece e não dá pra mostrar.
Mas então, se não fosse o rap, quem ia mostrar esses bagulho, tá ligado?
Mano, eu tava assistindo...
Mas eu queria... Não, ainda passado. Quero que você me explica o que é a minoria que os Eduardo defende que você não concorda.
Não é defender, é mostrar de um jeito assim, eu existo e você tem que perceber que eu existo.
Não é isso, nada disso,
pô. Tudo bem, então, pode ser.
Não, baseado em que você afirma isso?
O jeito que ele fala do bairro. O
tipo,
jeito
fala
que
uma música aí, um livro, uma frase.
Eu não sei.
Então por que você tá falando isso?
Porque eu já escutei.
Porque a ideia criada sua, que você criou sem fazer uma análise baseada nos fatos real, mano.
Pode ser. Pode ser. Então eu vou escutar mais pra mudar. Pode ser, pode ser. Pode realmente ser. Eu tava vendo o Taíde tava no The Night Show.
Deu calor.
Sabe o Marcelo Adnet? Tem um programa agora na Globo de madrugada. O Taíde. Sabe o Taíde, né?
Lógico. Fui no show dele. Ele tava também. Seu Paquiro tava.
O Taíde tava lá.
Seu Paquiro tava.
Sampa Crio é o primeiro grupo de rap romântico do Brasil, tem que estar, né, mano?
Mano, Sampa Crio, ele criou um gênero muito louco. Mas enfim, voltando pro Taíde no show do The Night na Globo. Mano, o Taíde falando assim, mano, sabe o que acontecia? A gente dançava hip hop na rua, os policiais levavam a gente falando que a gente tava fazendo vagabundagem, vandalismo. Vandalismo o quê, mano? A gente só tava fazendo uma roda, cantando e dançando. E a gente era levado pra DP por causa disso. E ninguém leva a sério, tá ligado? As paradas que a gente fazia. Antigamente era assim, muito pior. Hoje também acontece esse tipo de coisa. Mano, o que é aquilo ali no seu navegador do lado da exclamação? Ah, ela fala que é pop de vírus.
O quê?
O que é aquela chavezinha ali ativa? Cauê Moura fazendo propaganda pro KFC?
Quer mandar um recado pro
KFC? Ele
é gordo.
Falar que ela tem várias tatuagens. Não, ninguém é melhor. Vou fazer propaganda melhor pro KFC no YouTube. Ninguém é melhor, porra.
Caraca, eu não tinha visto isso.
Pagar nós, Cauê Moura.
Caralho, deu até. Mano, o KFC é o melhor lanche, né, mano?
Vamos?
É.
Agora?
Não é lanche. O KFC não é lanche.
O quê?
É fritas.
Não, o KFC é lanche.
Tem fritas?
Tem.
Mas é lanche?
É lanche.
É só fritas.
Pra KFC mim... é muito lanche. Eu só comi lanche. Não, já comi o balde.
Tá, coloca ali em cima. KFC é... Mano, olha, ele tá com pote de fritas. Ele tá com pote de asinha na mão. KFC não tem lanche até então. Tudo
KFC
bem.
KFC não tem lanche?
Tudo bem, tudo bem. Pode ter lanche, pode ter lanche. Tô falando besteira.
Você vai postar
isso? Eu tô falando besteira.
Você vai postar?
Eu vou postar, mas em um lugar que você só vai conseguir ouvir.
Não, vou até colocar KFC aqui, ó. Já vou colocar mas, ó, vou colocar KFC postei. E vou colocar.
Você não escutou o que você agora vai comigo com o Eduardo e com o Edson?
Não. É porque eu nem sei mexer nisso. Eu tenho esse negócio aqui, ó.
Isso? Já vi. Digita aí meu nome. Alexander Souza, que aparece no meu podcast. Não aparece meu nome, mas você escrevendo meu nome aparece o que eu quero.
Tá vendo? Nunca vi. Nunca.
Bem-vindo ao podcast. É isso aí. É assim que se apresenta a mídia.
Olha.
Oh,
pretinho básico, bem legal.
Não apareceu foto, não.
Então, coloca aí.
Tem lanche, é que eu escrevi só KFC e coloquei no Google Maps pra ver se apareceu o lanche.
Você não vai lembrar, né?
Mas o foco deles é frango frito, mano.
As fritas.
O foco dele é frango frito, mas...
Você grava isso direto, mano.
Direto não. Tem um intervalo grande de tempo que eu não gravo aí. Olha só você vê as datas.
O primeiro mas os lanches do KFC é muito gostoso, mano. Sem maldade. Muito melhor que lanche de hambúrguer, os lanches de frango.
Mano, você tá confundindo com o
BK. Não, não tô, já comi no KFC um monte de vez, mano.
17 do 11.
Eu acho que não tá no ar, tô falando besteira. Eu acho que não tá no ar, tô falando besteira.
Nossa, aquele frangão mano, sem osso dessa aí, lapa. Ó. Nossa, esse daqui eu nunca vi.
O peito básico não é meu.
Dá uma atenção nesse hot dog do KFC. É um frango.
Eu tô ficando com fome, mano. Acho que você conta pra nós.
Mano, o pão frito.
O pão é o frango.
Tem pouco manteiga, você vai comprar.
Não, mas agora, dá atenção nessa letra do Eduardo. Dá atenção digital, mesmo, mano. Uma atenção, você sabe o que é atenção?
Alexander Souza.
Não, não sabe.
Tô escutando. X, A, N, D, R, Souza.
Contra quem? 30 mil por ano em depósito, contra os 15 em idioma, adolescente. Atender nos portais da Copa, gringo, cliente, não existe onde grito com filho, muita de cor pintada no chão. Reprotesto ao padrão FIFA do boy, execução com novo bandeirante, pondo na ficha criminal. Vou começar o vídeo aqui. Olha que ideiona, mano.
Não consigo pegar, não consigo.
Com novo bandeirante colocando, ó. Sabe o que eram os bandeirantes? Foram os caras que chegaram no Brasil exterminando os índios, tá
ligado? Pega minha blusa aí, Jacon.
E os...
Aí atrás. Atrás.
Atrás, lá. Isso.
Aí ele cai.
Nossa, ele se confundiu na minha cabeça.
Ó.
Minha garganta tá doendo, isso tá... Na reta do ventilador, eu tô lascando.
Falando, o novo bandeirante, tá ligado? Que é os caras... Bandeirante eram os caras antigamente que executavam as execuções dos negros, dos índios, tá ligado? Que uhum. Queriam fugir pra essas fitas. E o novo bandeirante que ele fala é o quê? Os delegados, tá ligado? O coronel, o juiz, essas coisas. Colocando na ficha criminal. Aí ele fala o tanto de genocídio que teve. Ele cita, mano, é dado, é pesquisa. Cé, Pinheirinho e não sei o que geral. E você pesquisar, você vai achar aí esse genocídio por quem foi feito, tá ligado? É muita informação, mano. Só essa parte. Porque manda ter cumprido em sauna, fazendo hot wheels virar saber o clonada. Que depois de dar ré na porta de aço, faz a inclusão digital com PCs furtados. Não preciso ir de voz, cópula pra ver que os de PT tem comum ausência do nome do pai no RG. Que explode a cheiro, que brincada do tesoureiro. Porque os
13 de maio, só vigora com o morteiro.
Só tem esses quatro?
Tem seis.
Por servir a lagosta perfumada.
Entendeu?
Qual que é o quarto, você lembra?
Mano, não é o quatro, era pra ser o quatro. Tá no ar então. Só colocar no... Como é que você fez isso?
Inaugurado.
Eu posso fazer isso também? Eu posso fazer isso?
Fazer um podcast? Você precisa de um PC e tem muita noção, porque é mó foda fazer esse bagulho aparecer.
O que você entendeu do refrão?
Nada, eu não consigo prestar atenção nele falando, mano. O jeito que ele fala... Mano, eu tenho... Você já falou isso uma vez, há muito tempo atrás pra mim. Eu tenho um conceito muito foda com esse maluco. O jeito que ele fala, não consigo. Eu não consigo absorver o que ele tá falando. Eu não consigo. O Mano Brown fez eu absorver porque eu li a letra do Mano Brown. Mano, a primeira frase... Pausa aí.
Eu vi a Racionais escrevendo pra lembrar as músicas.
A primeira música que eu escutei do Racionais, que eu não entendi uma letra, eu fiz questão de ir na Lan House e imprimir a letra. Foi... Tava eu mais dois... Calma aí. Tava eu... Mais dois truto e uma mina num tempo a prata show filmado ouvindo Guina. Mano, eu nunca entendi uma birosca, mano. Eu falei, tava amado no caminho, não queimava, não mavi. Ih, tchau. Mano, caralho, não tô entendendo nada. Eu falei, não, vou ter que pesquisar. Aí eu fui, entrei no site de letras lá, Letras Vagalumes, alguma fita assim da época. Eu falei, mano, agora eu sei o que ele tá falando, agora dá pra relevar. Aí eu imprimi todas as letras
desde então. Mano, Brau, Racionais, canta um zino, tá ligado? Uns bagulho que você sente, mano, de verdade, tá ligado? Você se identifica,
mano,
pra caralho.
Sabe, ó, lembra,
o Eduardo canta informação, mano, é um bagulho estudado, ele leu muito livro, tá ligado?
Calma aí, ó. Sabe o que o Seu Jorge fez com a letra do Negurbo Drama? Se alguém fizesse isso com as músicas do Eduardo, eu ia dar uma atenção. A letra, beleza, show de bola. Mas não dá pra dar uma atenção porque o jeito que o cara tá cantando, entendeu? Tudo bem, ele tá com raiva, ele quer mostrar a expressão dele, o que ele quer contar.
Não dá pra cantar induzindo a prisão em massa.
Mas dá, sabe por quê? Se você colocar, mano,
a vida de droga.
Dá, mano, dá. E você consegue dar uma moral pra pessoa do mesmo jeito. Mano,
mas é muito...
tem um monte de cover aí imitando um monte de música pesada. E os caras conseguem mandar bem. Tem um monte de minazinha cantando rap em versão de sertanejo. Fazer uns caras que gostam de sertanejo conhecer o rap de uma outra forma.
Mas é da forma boa? Tá levando informação?
Tá.
Tá levando informação, conhecimento?
Não tá mudando nenhuma letra, tá falando palavrão, tá falando o que realmente...
Mas não tem que falar palavrão, mano. Rap não tem que falar palavrão, não tem que falar de maconha, de bebida, de rolê, mano. Rap tem que falar de escola, de estudo, de progresso, porque esse é o movimento.
Tudo
rap.
Bem, você acha certo? Você acha certo e justo o rap falar assim... Tava andando na rua e de repente a polícia me parou, porque eu sou preto, porque eu gosto, eu odeio polícia, eu vou matar policial, você gosta disso?
Não, mas que rap fala isso?
Eu não sei.
Fala um
eu isso. Pensei que ele falava. Eu tenho um preconceito foda com esse maluco. Não dá.
Quem me fala
não
isso?
Não dá.
Você é louco, mano? Você é louco. Você não... Eduardo é monstro, mano. Um dia eu... Quero ter metade do entendimento dele, mano. Ele tem dois livros de 600 páginas. Dois livros. O primeiro que eu comprei tem 600, que eu terminei de ler e emprestei. O segundo tem 700 e pouco.
O que ele tá com a criança?
É, o que ele tá com a criança. Eu tenho esse. E tem o outro, não tem.
É, a vida mal...
A guerra não declarada na
zona do favelado.
Mano, é um bagulho...
Mano, o título desse livro.
É uma aula de história, mano.
Fala... Será que eu vou baixar esse livro?
Não tem.
Tem pago no Kindle e em qualquer aplicativo. Amazon, esse bagulho. Tem pago. Coloca aí. É Amazon e o nome desse livro. Não. Aparece.
Enfim. Esqueci.
Você perde, mano, a criança sendo muito fácil. Como você rima desse jeito?
Ele fala que cresceu dentro de um sebo, tá ligado?
Verdade, qual é a história dele? Qual é o passado dele?
Ele cresceu no centro, num cortiço com o sebo, cuidando do irmão paraplégico dele, num quarto cozinha, enquanto a mãe dele trabalhava. Aí ele não queria ficar no movimento, ele ia ler, tá ligado? Mano, eu já li muito livro por causa dele, mano. Ele me deu vontade, ó, essa porra aí, ó. É sobre as ideias que ele bate, tá ligado? Esse livro aí. Ciências humanas, tá ligado? Filosofia e ciências humanas.
Não, ao contrário. Ciências humanas e filosofia.
Pode ir,
desligar. Tava bom.
Tava gostosinho, né? Não, deixa eu abrir a janela, então.
Vai pra abrir por cima.
Só abre por cima. Só abre por cima.
Tem que levantar e abrir a janela.
Ah, entendi.
Só abre por cima, ele. Por cima, vai!
Às vezes você não consegue concordar com as ideias dele porque te falta informação sobre o que ele fala, mano. E você não concorda
também.
Por cima, ao mesmo.
Mas acontecia...
É aqui, ó, ali, ó, embaixo, isso, pode puxar aí.
Ó, o Oji nem tanto, mas acontecia a mesma
coisa. O Oji tem informação pra porra também.
Acontece a mesma coisa com o Oji. Mas desde o... quando eu conheci o álbum dele, Cidade Cinza, eu falava, caralho, não tô entendendo metade do que ele tá falando. Eu dava uma pesquisada por cima, entendia mais ou menos e seguia.
Mas, mano, ninguém tem tanta informação no, na música quanto o Eduardo, eu não conheço.
Eu escutei uma vez, o cara tava falando assim, você não tem que acreditar em pessoa branca. Ele falou, calma aí, eu acredito em três pessoas brancas. Aí o cara perguntou, quem? Aí ele falou, o Eduardo, o Silvio Santos e o Faustão. Aí o cara perguntou, quem é Eduardo? Ele falou, como assim não conhece o Eduardo? Aí, ah, foi o Cauê Moura que falou isso.
Ele falou, quem curte Eduardo pra porra? Pra caralho, que tem o livro também, uma camiseta. Não gosta de rap, só de Eduardo.
Quem?
O Thiago.
O Ângelo?
É. E ele é um menino de informação, tá ligado? Ele é estudado, mano. Ele é foda.
Que nem a Heloise.
Que nem a Heloise.
Mano.
Que saudade da porra, mano. A Heloise, mano, sem maldade. A Heloise foi a menina mais inteligente que eu já conheci na minha vida, mano. Eu sou apaixonado por ela até hoje, mano. Que cabeça da porra. Ela, mano, ela era muito precoce, mano. Tinha ideia que ela batia na teca. Quando nós estudávamos juntos, ela tem a mesma idade que eu. Deve estar com 19. É, tinha ideia que nós conversava na sétima, sexta série, que eu fui entender só agora, mano. Eu fingi que entendia, tá ligado? É sério, mano. Igual ela falava, por exemplo, vai, nós trocando ideia sobre política, mas sempre conversou muito. Nossa, que saudade dela, mano. Eu amo ela demais.
Você não vai ver ela, mano?
Não tem como ir em Santa Catarina do Sul?
Ela tá tão longe assim, eu não sei onde ela tá. Minha mãe fala, mas eu não entendo direito. Minha mãe não tem informação suficiente. Ela...
Pelo que eu sei...
Mano, minha mãe nunca chega com as informações certas.
Pelo que eu sei, pelo que o pai dela me falou, ela tá fazendo faculdade em... Acho que é Mato Grosso do Sul.
Não. E o... Ela não tá freira?
Ah, não. Ela foi fazer faculdade de música lá pelo Guri. Que era o curso que eu comecei a fazer com ela e eu parei. Que eu fazia contrabaixo, ela fazia... Sim. Aí ela foi estudar música... Na faculdade de graça, que ela conseguiu a bolsa pelo Guri lá. Ela conseguiu até uma bolsa que pagava até a hospedagem dela lá. Ela só pagava alimentação, os custos de pessoal, tá ligado? Aí, nesse lugar, ela conheceu um movimento, um convento. Não sei como é que é a expressão religiosa, porque ela se envolveu. E se envolveu. E ela sempre foi muito religiosa, mano. Como... Enfim.
Mano, isso é uma parada que separa muito minha cabeça. Como a pessoa consegue ser tão inteligente e acreditar em religião?
Não,
porque,
mano,
de certa forma, tá separado na minha cabeça, tá?
Não, mano, porque religião é um bagulho muito pessoal, mano. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Do mesmo jeito que o Einstein acreditava em Deus, vai, deixa eu ver, o Newton era ateu, mano. Tá ligado? Foi desse cara grande de em questão de... Ó, o Mark Zuckerberg é ateu, o mano... Steve Jobs é ateu, o mano que criou o computador, que é o seu
Bill Gates.
Não, ele não é.
O Bill Gates
ele não
é
criou
ateu.
O computador.
Não, quem criou? Quem criou o computador, caralho?
Ele criou. Eu não sei o nome. O mano que criou o computador é ateu também. Mas tem vários caras inteligentes que. Mano, religiosidade não tem a ver
é
com ateísmo.
É particular, né, mano?
Tá ligado? É muito pessoal. Porque, mano, às vezes a pessoa não se apega a uma religiosidade, a uma religião, a uma entidade, tá ligado? Mas a pessoa sempre vai ter uma muleta, tá ligado? Vai acreditar em algum bagulho a mais.
Porque, vai ele pra frente
igual,
ou
igual
fica
eu.
Ali.
É. Não, mano, porque é os bagulho que te ajuda a caminhar, tá ligado?
Ou não, tem gente que se prende a isso. Eu tô indo pro lado que se prende.
Sim.
Eu tô indo pro lado que se limita.
Mas
porque
a
assim,
religião...
ó, tipo assim, serviço. Ah, mas vai trabalhar de domingo, aí é o dia que eu vou pra igreja, eu não vou. Aí não arruma trabalho. Ah, mas é sábado, 10 horas da noite tem o culto, aí eu tenho que dormir cedo, não
mas
vou.
Mas aí que tá, qual que é o seu motivo, seu objetivo e sua intenção de ir pra igreja?
Tem tudo isso.
Qual que é? Não, fala pra mim.
O meu?
É.
O tranquilidade
seu.
E paz.
Tranquilidade e você consegue
e paz.
Isso lá?
Consigo.
Então fechou, mano, tá ligado? Isso que é da hora. Igual pra mim, eu não ia conseguir nunca, tá ligado? Mas se você
então,
consegue,
eu
da
falei,
hora,
eu
mano.
Eu falei isso pros meus pais e minha tia falou isso. Minha prima. Eu fui na casa da minha prima e ela falou assim, ah, o que tá acontecendo? Você tá meio brigado? Eu falei, ah, eu queria, não quero mais morar com ela e tudo mais, mas eu ainda me dou muito bem com ela. Com a minha namorada. Aí ela falou assim, não, tudo bem, vai cada um pro seu lado. Por que você não procura Deus? Eu falei, ah... Aí ela, antes de eu responder, ela falou, ah, ele não acredita muito. Eu falei, não é que eu não acredito, é que eu acho... Eu não acho certo, mas também não acho errado a pessoa ficar promovendo, querendo arrastar outra pessoa. Do mesmo jeito que eu quero te levar pra sair comigo, e você fazer gostar de um artista ou coisa do tipo, eu quero fazer a mesma coisa com a religião, entendeu?
Sim.
Mas é aquilo que você falou, pessoal, mano. Mas não. Aí eu expliquei isso pra ela, ela entendeu mais ou menos, ela falou assim, ah, você tem que ir pra igreja. Eu falei, mano, não adianta eu ir pra igreja pra melhorar meu relacionamento, se eu vou pra igreja pra eu me sentir melhor. Eu vou pra igreja pra eu sentar na frente do computador, saber tudo que eu vou fazer em ordem, pra eu me manter organizado, pra eu manter minhas coisas em dia, pra eu ficar calmo, pra eu não ficar estressado, pra eu não gritar com ninguém, é por isso que eu vou pra igreja. Ela, mas você pode fazer outra coisa. Eu falei, não, mas eu quero fazer isso. E eu me sinto bem fazendo isso. Eu não vou pra igreja pra ficar, ai, Deus me salva, me arruma um emprego, me dá mais dinheiro, me arruma uma mulher melhor. Entendeu?
Não, essa que é a fita, mano. Porque tem gente que se apega na religião querendo uma salvação, tá ligado? Mas a única pessoa que pode te salvar é você.
É você, mano. Mesmo. Mano, eu vi um vídeo. O vídeo era engraçado, mas você tem que ver por outro ponto. O cara gritando na igreja: Jesus me salva, Jesus. Eu tenho 28 anos, Jesus. Tenho um emprego que ganho 3 mil e não arrumo uma mulher decente, Jesus. Eu não arrumo uma mulher decente, Jesus. Eu tenho que arrumar uma mulher, Jesus. Porque eu não aguento mais. Eu ganho dinheiro muito bem. Mano, qual é o objetivo do cara? E o pessoal em volta dele... Mano, tentando orar, mas não conseguia, verdade, dando risada da cara dele.
Eu escrevi um texto sobre religião, tá ligado? Eu vou ler pra você, pode falar? Um textinho grande.
Você ainda tem esses textos?
Eu escrevi esses dias, mano. Eu escrevo todo dia, parça. Eu escrevo muito, sem maldade, Cusson. Eu escrevo pra porra, mano. Ó, provocações ao emaranhamento do imperialismo com o cristianismo. Capital não é só dinheiro, é a maneira com que nossa vida vem sendo produzida, fruto de uma relação social baseada na propriedade privada e no lucro, que separa dos trabalhadores os instrumentos e os frutos do trabalho. Uma tática de suprimição da mente e do espírito que vem nos sugestionando pensamentos e sentimentos desde o desconhecido mais profundo do nosso subconsciente há milênios. Um exemplo se encontra na religião, de arquétipo de Jesus como exemplo a ser seguido, o que se sacrifica pelo bem da maioria como o ato nobre de salvação dos pecados do mundo, vem nos moldando para sermos contentes de servir, não uma ordem natural que nos presenteou com elemento racional para nós como criaturas conscientes contribuímos para o próprio movimento de expansão da vida pelo universo como o próprio Cristo, segundo minha ingênua interpretação, concluiu. Mas sim ao capital, pois ao observar muitas orações, vejo pastores prometendo que com o pagamento mensal do dízimo, que está nas Sagradas Escrituras, serão realizados em múltiplas vezes todos os desejos que aquela quantia pudesse vir a realizar. Desejos...
Para aí.
Deixa eu terminar. Desejos que o próprio Cristo nos ensina a renunciar em suas parábolas. E ao perceber isso, tento mais uma vez verificar minha lucidez e confirmo que ainda estou me questiono novamente. Fala aí, o que você ia perguntar?
Eu pensei que você tinha terminado. Eu tô duas linhas acima. Dízimo. É isso que você acha sobre?
Sim. O que você acha sobre?
Nada. Eu entendo.
Não tem como achar nada, mano. Se você...
Não, tipo assim, não,
se
tudo
você
bem, eu
acha
tenho
nada,
opinião.
Quando você
eu
acha nada, opinião. Você tá consentindo com uma ideia que você sabe que não é certa. Porque não tem como achar nada.
Então, assim, eu falo nada, mas aí depois eu falo o que eu acho. Porque todo mundo tem isso, a gente fala, sei lá,
não,
e depois a gente dá a nossa opinião.
Tá, diz aí. Certo, normal.
Tá. Tudo precisa de dinheiro pra ser movimentado. Não importa se é seu, não importa se é meu, tem que vir dinheiro de algum lugar.
Certo.
Você não mora aqui de graça. Seu PC não liga de graça, você, seu computador, certo. Nada apareceu
não,
aqui.
Não, sim.
Tudo bem.
Certo.
É complicado você orientar uma pessoa ou uma nada de pessoa, sei lá.
Sim.
Pra elas colaborarem com aquilo todo mês. Cada um acredita no propósito. Tudo certo. Bem, você pode dar um motivo pra pessoa seguir tudo mais. Mas não poderia ser outra proposta? Não poderia fazer um pouco diferente? Eu não sei o que poderia ser feito, mas sei lá. Mas dá outro jeito.
De quê?
De fazer tudo isso funcionar. De fazer a parte do dízimo funcionar. Porque assim, ó, tudo bem. Cada igreja de um jeito, cada religião de um jeito. Mano, lá onde eu frequento, a mulher fala assim, R$50 todo mês. Fala, não vou dar R$50 todo mês. Eu vou dar quanto eu puder. E não era isso que vocês falavam quando eu vim aqui? É quanto puder e se puder, quando der. E eu faço isso. Porque eu não acredito que se eu der tanto, eu vou receber dobro. E minha mãe acredita nisso, eu não acredito nisso.
Não, pior não é só... Então, mano, você entende, tá ligado? E não é só questão de... Das igrejas de quebrada que eu tô falando, tá ligado? Meu intuito de escrever um texto foi atacar os grandão, mano. Principalmente. Porque, querendo ou não, mano, ó... Só, classe social. Tem da E... Não, tem D... A, B, C, D, E. E, D, C, B, A... A e a.
Não, não, tem 3B, tem 3B e 3A.
Tem 3A. Quem tá no A, no terceiro A, é o dono do meio produção, agropecuária, selva, indústria, bancário e religioso, mano. Líder religioso.
Verdade.
Tá ligado? É nesses caras que eu quero bater na tecla, mano. Eu sei que tem muita igreja aí na quebrada, igual que minha mãe frequenta, sai louco, o pastor dela fortalece pra caralho, leva o meu primo no hospital de vez em quando precisa muito, quando dá, quando pode, tá ligado?
Mas entenda que...
E eu sei que...
Tem que entender a visão dele.
Algumas
ele faz...
igreja também precisa do dinheiro pra se manter também. Não é nada de graça.
Sim.
Mas você entende que se é diferente quando o pastor pede o dízimo pra arrumar a igreja, e diferente quando o pastor te vende uma promessa. Te vende uma cura, te vende um milagre. Tá ligado? E te vende um milagre baseado
em que você vai conseguir prosperidade financeira, prosperidade capital, sendo que Jesus disse que se você for seguir a ele, você tem que abandonar tudo e dar aos pobres para começar a seguir ele. E o pastor te pedindo dinheiro para te dar mais coisa que não é da palavra que ele tá te pregando. É isso que eu disse nesse trecho.
É, eu não peguei tudo.
Certo? Posso continuar?
Pode.
Mas se Jesus nasceu no Oriente Médio...
Mano, calma aí. Essa proporção da tela não tá tudo errado, não? Por que o Encapé de Noite tá desse jeito, puxado pra esquerda?
Porque o quê?
O bloco de notas tá puxado pra esquerda.
Não, é a minha pontuação, mano.
Você não tem parágrafo, né?
Tem, não tá vendo tanto, não.
Então, mano, não tem parágrafo, não. Eu falo parágrafo espaço. O espaço da primeira linha.
Aquele um dedinho.
Ah, sim,
da professora ensina na primeira série.
É isso mesmo.
Não. Enfim.
Ele não segue essa regra.
Não segue, é. Mas, cara estudado.
Não, mano, não é que... Eu não sou... Mano, eu não tenho muito conhecimento acadêmico. Eu tenho informação, mano. Eu tenho informação pra porra, porque eu busquei informação, tá ligado? De vários jeitos, mano. Nos livros, nas vidas, nas ideias, com os irmãos, com as pessoas, nas palestras, no show de rap, nas músicas, tá ligado? Porque eu não acho que eu sempre busquei informação, mano. Eu sempre fui, sempre quis saber muito.
Mano, só vou falar uma parada pra você. Tava falando isso com o meu gerente. O Márcio veio falar pra mim. Mano, me arruma um trampo aí, não aguento mais ficar em casa. Eu nem respondi, eu ia digitar pra ele. Mano, eu vi, em um ano, eu vi ele passando por 4 serviços, mano. Você acha que é ele que não quer? Você acha que é ele que tá sendo mandado embora?
Não.
O cara não faz por onde, mano? Eu falei, mano, sim, sabe que eu arrumaria trabalho tranquilo, de boa, pra você? Porque eu sei que você fica, mas não é a sua parada. Você não quer um trampo assim.
Como?
Segunda, sábado, entrar um horário, sair o mesmo horário, trocar ideia com a mesma gente todo dia.
Você quer?
É sério, eu posso arrumar pra você lá, mano.
Eu arrumo lá, mano. Eu não sei o que você vai arrumar, não. Tá girando.
Não, mano. Não, eu tô falando sério. Eu falo sério. Porque no dia que eu falei pra você arrumar um trampo registrado, você falou assim, tô suave do correio. Foi isso que você me respondeu, mano. Eu falei, mano, por que você não vai voltar pro trampo registrado? Não, tô ganhando bem no trem, mano. Vou ficar suave do correio. Tô suave de trampo registrado. Falei, cara, como assim?
Caralho, lógico que
tá bom.
Você é louco. O que eu sempre disse é que eu queria sair do metrô, mano. Sem maldade. Eu
falei de falar pra mim que o psicológico dele tá balado.
Não falei pra você uma par de coisa aqui quando ele tava lá? Mas, enfim. Quando eu falo que eu não quero sair do metrô, é pra ir pra subemprego, mano. Pra ir pra McDonald's, pra ir pra telemarketing, esses bagulhos, tá ligado?
Caralho, nunca ouvi essa palavra, subemprego. É foda. Mas não deixa de ser. Vendedor, mano, vendedor. Mano, o Shopping Taquera agressivo. Mano, o Shopping Taquera tá gigante, caralho. Lá tá pegando. O Robson conseguiu trampo lá, caralho. O Robson do meu prédio. Falei, mano, você sabe vender? Ele, não sei, mano. Consegui, desenrolei com a mulher.
Mas aonde?
Numa loja de surf lá.
Não, suave. Uma loja de surf até suave. Eu falo trampo que escraviza. Que paga
mais escravo.
Que paga mais de 10 reais por hora, tá ligado?
McDonald's, 4 reais, 7 reais.
O mínimo que eu tenho que receber pra trampar, mano, vai uns 8, 9 reais por hora, mano. Menos que isso é foda, truta. Você é louco no 30 e tem hora que eu tiro 50, tá ligado?
Cortando cabelo.
É, mano.
Entendeu?
Entendeu? Não quero ir pra subemprego, porque eu já não vou me aposentar de qualquer jeito, agora com a reforma trabalhista. Aí ficar me sujeitando a subemprego pra ter carteira registrada.
Eu não acredito em aposentadoria. Eu não acredito em aposentadoria. Eu acredito em conhecimento pro seu dinheiro continuar. Eu acredito desde sempre. Eu sempre acredito nisso.
Você viu que o cara falou, o presidente, que esse bagulho de reforma trabalhista, que o humano agora vai viver 120, 140. Você viu? Olha o áudio do cara.
Trabalhando que nem uma escrava, como?
Não dá, mano.
Não, mas então, deixa eu terminar o texto aqui, ó. Foi só uma parte, hein? Foi só
um
estrofe.
Só o primeiro parágrafo.
Foi só um estrofe. Olha o tanto que ainda tem.
Eu vi.
Tá bom. Mas se
mano, Jesus... que formatação é essa?
Arial Black...
Não, formatação. Você fez um parágrafo, beleza. 2, 3, 4, 5, 6. Aí você deu uma espação.
Aqui é uma ideia, aqui é outra ideia, aqui é outra ideia, aqui é outra ideia, aqui é outra ideia. Aqui é outra ideia que eu dei um espação, porque é uma ideia parte dessas ideias, mas que faz parte de uma crítica inteira, porque ó, o nome do texto é Provocações ao Emaranhamento do Imperialismo com o Cristianismo. Então eu quero cortar pela raiz os maus do imperialismo e do cristianismo, tá ligado?
Entendi.
Eu falo cristianismo porque é a religião que tá mandando no Congresso, tá ligado? Não que eu tenha algo contra ela em si, eu tenho algo contra várias religiões, tá ligado? Mas...
Dá pra atingir todas? Não, né?
Não, mano, na verdade o contra que eu tenho é de não me identificar, tá ligado? Agora, politicamente contra, que atinge meu meio pessoal, é o cristianismo. Tá ligado? Porque, querendo ou não, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram com a missão de evangelizar os índios e trouxeram os escravos. E as igrejas, os pastores que evangelizavam os escravos e os índios lucravam 10% com a venda deles, mano. Eu tenho um livro que fala sobre isso.
Mano,
é que eu vendi.
Mano, tem um filme. Eu choro todo episódio. Se chama Raízes. Uma série. Mano, a série é dolorida, mano. Dolorida de ver. Dolorida pra caralho. Falando sobre escravidão, mano. Caralho, o bagulho dói de ver. Dói,
mas,
mano.
Mas
dói
mostra
ver,
alguma
mano.
Coisa sobre a igreja?
Mostra bem pouco.
Olha essa parte aqui que eu...
Não,
que eu,
mostra.
Olha essa parte aqui do livro. Eu até tirei foto, coincidência da porra, né? Não tá trocando essas ideias. Eu não tenho mais esse livro, porque eu dei. E eu tirei foto bem dessa página e eu achei hoje, postei no Atos hoje. Ó... depois de resumirem os resultados de seus estudos comuns num escrito contendo 10 questões arrazoadas que submeteram em seguida ao parecer de um célebre jurisconsulto da época, e o jurisconsulto da época era formado, que é a o poder judiciário, era formado pelos fazendeiros, pelo... Pelos senhores de engenho, tá ligado? Não, não é só os senhores de engenho, era quem tinha dinheiro, tá ligado? A parte judiciária era cuidada porque quem tinha dinheiro. Então quem escreveu essa regra aqui foi os religiosos junto com os fazendeiros, os agropecuários, essas coisas. Que são jurisconsulto da época. O sargento Sinigip, elevado à categoria de juiz no reinado de James, eis aqui um extrato do escrito. Questão nona. Alguns ricos arrendatários da paróquia projetaram um plano eficiente, por meio do qual se pode evitar toda a sorte de perturbação na execução da lei. Propõe a edificação de uma prisão na paróquia. A todo pobre que não queira deixar encerrar na prisão, negará-se assistência. Entendeu? Por exemplo, porque é que tem que ter o contexto do livro, tá ligado? O livro tava falando que na época foi um pouco...
Esse é do Eduardo.
Não. Esse livro aqui é Karl Marx, mano. É a Gênese do Capital, o nome mano. Desse livro.
O policial da lá do meu serviço falou assim, Alex, quem é Karl Marx? Aí eu falei, eu sei quem é, mas a ideologia dele eu não sei. Meu chefe olhou pra minha cara e falou, responde, quem é Karl Marx? Eu falei, eu não sei quem é Karl Marx. Aí ficou os dois olhando pra minha cara, o policial em pé na minha frente e o meu chefe me olhando assim, responde quem é Karl Marx? Eu falei, eu não sei quem é Karl Marx. Aí ele falou o nome de mais dois, três caras lá. Eu falei, desculpa, eu não sei quem é.
É porque
você é um cara estudado.
E o policial provavelmente não gosta de Karl Marx.
O policial gosta, pra mim.
O policial? É mesmo?
Mano, ele tem várias ideias da hora pra trocar, mas eu não consigo acompanhar, mano.
O policial é marxista, da hora. Mas enfim, aqui ele fala... Ó, porque, mano, é foda explicar, mano, é muita informação, tá ligado? Na século X, as vendas eram baseadas...
Século X é 1700? 1500.
Oi?
Século X.
Século X, mano, cada 100 anos é um século, mano. Contando a partir de Cristo, era 1000.
Certo.
Enfim, aí... Não, esse... É, A Origem do Capital é o livro. Aí ele cita sobre o século X... Que antigamente os comerciários, as pessoas conseguiam as outras coisas que queriam à base de troca de coisas que já tinham, pá. Até que os artesãos da época, aqueles que tinham domínio do ouro, estabeleceram valor no ouro e começaram a comercializar a partir do ouro.
Tá, essa parte eu sei, que é a parte da moeda. Essa parte da moeda eu já estudei.
A história do
dinheiro.
Que é
sobre o salubre, sal e tudo mais.
Enfim, tá, só explicando essa parte pra explicar outra. Que é o começo e o meio, esse daqui já é o meio do livro. Aí o... Aqui tá falando sobre a época um pouco depois em que tiraram a escravidão de algum país, tá ligado? Foi antes de vir pro Brasil e depois de abolir algum outro, tá ligado? E os escravizados, os africanos, que já eram eles naquela época, tá ligado? Que os próprios africanos iam caçar os africanos das outras tribos pra vender pros caras, tá ligado? Aí, depois que foi abolida a escravidão, os escravos foram libertos, tá ligado? Só que, quando eles foram libertos, sem direito nenhum. Eles não tinham o que comer, não tinham onde trabalhar, não tinham estudo, não tinham o que fazer nada, tá ligado? E eles foram libertos, não porque por bondade, tá ligado? E sim porque o custo que tava saindo escravo de saúde, de tal, e tinha que não conseguia trabalhar depois de tantos anos, e fugas, e pá, e prejuízo, compensava mais pagar um homem branco, tá ligado? Então, os negros que foram libertos foram jogados à mercê e marginalizados, tá ligado? Porque aqui ele tá falando, pá, dos juízes que criaram a jurisdição, pá, e pum, e os juízes juntamente com a igreja, os pobres que não os pobres que não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada, pra ter alguma coisa, tinha que aceitar ficar preso na paróquia, recebendo os cuidados da paróquia, até que, ó, vou continuar agora, já tá explicada a parte do livro, eu continuo a ler. Ó, alguns ricos arredatários da paróquia projetaram um plano eficiente por meio do qual se pode evitar toda sorte de perturbação na execução da lei. Propõe a edificação de uma prisão na paróquia. A todo pobre que não as queira deixar encerrar na prisão, negará-se assistência. Fará-se saber em seguida, nos arredores, que alguma pessoa deseja alugar os pobres dessa paróquia, deverá remeter no prazo fixo, com entre mãos, propostas seladas, indicando o preço mais baixo pelo qual gostaria, pelo qual quer adquiri-los. Os autores desse plano supõem que nos condados vizinhos existam pessoas que não tenham nenhuma vontade de trabalhar e que não têm fortuna nem crédito para comprar, seja uma fazenda ou barco, etc., enfim. Tá ligado? Foi só essa parte pra te mostrar a relação desse texto, que eu escrevi esse texto depois que eu li esse livro, tá ligado? Aí eu quis fazer, tipo, uma noção minha, tá ligado? Uma releitura minha baseada no que eu vejo, tá ligado? Porque todo livro que eu leio, mano, eu leio e escrevo tudo que eu entendi pra ver se eu entendi mesmo e eu leio de novo, tá ligado? E as ideias vão crescendo assim, mano. Enfim, vou continuar lendo o livro.
Eu dei uma parada aqui e tô pensando sobre o trabalho que pode ser desenvolvido lá. Já tô pensando na indicação, de verdade.
Mas enfim, ó. Ó, mas se Jesus nasceu no Oriente Médio, onde faz 40 graus na sombra...
Perdi o churrasco.
Tá fora. Ah, mas já perdeu.
Não, amanhã também tá lá.
Enfim. Mas dá tempo, se já amanhã tá lá, então ainda dá tempo de hoje.
É, vai começou meio-dia.
Então.
Ah, tá, enfim.
Ó, mas se Jesus nasceu no Oriente Médio, onde faz 40 graus na sombra, como poderia ter cabelos lisos, loiros e olhos azuis se a etnia daquela região é negra? Acho que é apenas coincidência que desde os artistas da Idade Média, na sua tentativa de expressão da figura da perfeição, até os dias de hoje, onde 100% da grande mídia espalha a imagem de Jesus caucasiano, loiro de olhos azuis, mesma característica dos europeus que colonizaram o câncer da ganância por meio da escravização dos mais puros dos animais, exploração irresponsável dos recursos naturais do planeta...
Já parece que tá no trem, mano.
Para conseguir dígitos estratosféricos nas contas de seus descendentes. É apenas coincidência, com certeza. Não pode o mundo todo estar louco e só eu são. Logo eu. Em que parte da Bíblia Jesus diz para comemorarmos seu nascimento e sua morte com feriados mercantis que enriquece ainda mais quem explora a mão de obra barateada e acumula capital fortificando suas grandes engrenagens que tem o objetivo de triturar e usar como graxa para que a máquina do capital continue funcionando. Eu sei, todo mundo quer ser feliz, mas nossa felicidade é enganada com propaganda televisionada. Isso realmente acontece? Eu acho que sim. E dou mais um passo à loucura. E numa queda dessa altura, me permita questionar. Precisamos ser... Essa parte eu bato numa ferida que eu não gosto nem de ler essa parte, porque ofende mesmo. É, precisamos ser salvos do que exatamente? Porque um homem de barro e sua esposa feita a partir de costela desobedeceram a Deus.
Calma aí, parei. Calma aí, você tá falando que não quer ler aquela parte ali.
É, essa daqui, ó. Que eu tô lendo.
A de cima.
Não, a de cima eu já li.
Ah, tá.
Ó. Oh. É, precisamos ser salvos do que exatamente? Porque um homem feito de barro e sua esposa feita a partir de
costela... Ô, mano, mas calma aí, para aí rapidinho. O que você falou sobre os 40 graus na sombra, a cor e tudo mais, sempre concordei. Porque não faz o menor sentido o ícone ser desse jeito.
Mas é vários bagulho que não faz o menor sentido. Se quiser abrir a livre ali, ler a livre, eu te mostro.
Não faz o menor sentido. Várias coisas, não bate. Sabe quem falava isso? Sabe quem passava essa visão? A Tainá, a doida que eu ficava.
Pode falar.
Ela falava desses bagulho. E falava, mano, eu nunca li a Bíblia toda. Eu só sei os Salmos e onde tá cada apóstolo e tudo mais, cada pessoa da Bíblia.
Mano, Exodus é a parte mais contraditória da Bíblia, mano. Tem parte, ó, Exodus 02:35, não matarás. Exodus 15:20, matarás todos os seus vizinhos. Porra! Caralho!
Eu sou Você leu a Bíblia inteira, não?
Não, mas eu já li bastante, mano. Meu pai é espírita, eu li com ele direto. E agora...
Dá pra entender bem que depois... a gente vive nesse meio espírita.
Assim. E depois que eu cresci, eu de vez em quando eu dou uma folheada pra questionar mesmo, tá ligado?
pra ler, mano, porque não. Igual eu falei, igual a música, mano. Não tem como eu criticar alguma coisa que eu não conheço, mano. Não tem como.
Não, voltando ali.
Isso é hipocrisia, isso é preconceito, isso é ideologia fermentada, é ideia pré-fabricada, não é conhecimento, mano. Não é verdade. Tá ligado? Você questionar uma coisa que você não conhece.
É, você gostou daquela música do Conan Crew que você ouviu?
Shinorian.
É difícil. Como que fala? É difícil com.
Eu não olhei pra brisar. Eu não gosto do Conan Crew.
Mano, dá esse negócio aí. Senão eu vou esquecer aqui. Eu tô deixando tudo que eu.
Oi?
É difícil admitir isso.
O quê?
Eu gostei.
Não, tan, achei da hora. Da hora pra ouvir na brisa.
Verdade, né? Verdade. Escuta Oriente.
É, então, mas eu. Não gosto.
Mano, você gostou de Conan Crew, mano?
Uma música, mano. Tem umas músicas que eu gosto do Oriente, mas não é um som que faz
que
minha mente, mano.
Vai me levar às alturas.
Depois eu coloco umas músicas que eu tô ouvindo.
Sem não, não, sem música mais.
Enfim, deixa eu terminar.
Acabar essas ideias, eu vou raspar.
Em que parte da Bíblia a gente...
Mano, tem como ver a câmera daqui? Não, né?
O quê? Tem.
O carro dele tá lá embaixo até agora.
Dá pra colocar uma telinha ali só pra ficar vendo a câmera, mano.
B, ó.
Cadê meu carro?
Vou dar um.
Cadê meu carro? Não tem visão da rua aí, né?
Tem aqui, ó.
Não, então, mas o carro tá depois da guarita. Atrás da casinha.
Ah, então você quer o quê, né?
Derrubou.
Se fosse você, eu corria lá pra ver cadê o carro. Mentira.
Ô, Didi.
Não, tô suave.
Que isso, né? Tá de quebrado.
É.
Ó, essa parte aqui. Se eu acredito em Jesus. Sinceramente, meu mais alto grau de esquizofrenia eu interpreto dessa forma. Jesus nasceu numa quebrada, periferia da periferia. Passou a vida arrumando treta por questões sociais, defendeu assassino, ladrão, puta, pobre e leproso. É, juntou uma galera pra defender a causa, começou a fazer barulho. Conquistou o desafeto da classe média e da elite, ponto pra ele. Considerado subversivo, como de fato era, foi preso pelo Império. O mesmo que mais tarde viria recolher todos os seus escritos referente a ele e aos seus apóstolos e modificaria para introduzir uma nova religião no Império Romano, que desde esse tempo era usada para controle subconsciente e arrecadação de dinheiro das massas. A classe média pedia pena de morte, mas o crime não justificava. Pilatos jogou o B.O. para Órides. Órides se ligou na mesma coisa e devolveu o B.O. Pilatos deixou para a galera decidir. Bem pensado, porque desde aquele tempo o povo já estava cheio de Datena linchador na cabeça. O cara foi executado ouvindo piadinha de justiceiro. E não foi morto entre bandidos, foi executado pelo Estado como um bandido subversivo que de fato era. Enfim, o Messias Cristão foi um sujeito pobre, nascido na periferia, engajado em questões sociais, executado como bandido pelo Estado sob aplauso de justiceiro. Então, Jesus, se tiver pensando em voltar, pensa direitinho, porque essa gente de bem de hoje em dia vai te matar de novo enquanto come bacalhau e ovo de Páscoa. 19 de abril agora, quarta-feira, foi dia do índio. 513 anos atrás eu escrevi isso. Pá, na semana de abril. 19 de abril, quarta-feira agora, foi dia do índio. 513 anos atrás os cristãos chegaram dizendo que os índios precisavam ser salvos, que deveriam se dobrar diante do Senhor Jesus para que conhecesse a verdadeira felicidade. E os índios acreditaram. 513 anos depois, os índios estão sem suas terras, sem sua felicidade, fazendo protestos em Brasília, pedindo que os cristãos tenham a bondade de lhe conceder um lugar para viver. Parem com essas provocações sem sentido. Se vocês acham que desmistificando a história com fatos, estudos, livros, arqueologias e todas as ciências modernas, você desengrena uma instituição sagrada que há mais de 2000 anos vem justificando preconceitos, homofobia, racismo, atrocidade, genocídio, como o da Alemanha racista, extermínio como o da caça às bruxas, apartheid, tortura da Inquisição, onde foram queimados centenas de livros, registros de estribo que contavam nossa história pelo ponto de vista dos excluídos, criavam máquinas de torturas inimagináveis para quem se opusesse ao cálice sagrado, justificando e matando, roubando e manipulando o subconsciente das massas oprimidas que tiveram seu potencial suprimido a serviço do império com imperadores eleitos a dedos pelo próprio criador. Saibam que estão muito enganados. Não vamos abandonar assim a sagrada igreja católica, nem seus dogmas, que há 500 anos atrás lucravam 5% com a escravização dos meus ancestrais. Nos desligaram de Gaia, mãe terra, pelo sangue derramado da guerra, da lágrima da mãe que enterra seu filho na terra e berra, com suas espadas, pólvoras, bíblias e serras. Cortaram nossas raízes, nos transformaram em produto, passo a vida e teu futuro, terei conforto e luxo pelo pecado do furto, da riqueza dos mais puros, que hoje vivem nos apuros, com futuro inseguro e o passado obscuro, com a certeza das riquezas que sobrarem da realeza, pula pelo muro. Homem branco, vem buscar.
Saudade da minha língua tupi que eu nem aprendi a falar. Só me ensinaram a trabalhar o tempo todo sem parar. Sem ter tempo pra pensar, só viver e sobreviver. Sem ter tempo pra pensar, testemunhando a semente da vaidade com os frutos da desigualdade. Vejo que alguém tomou de alguém. Não é difícil saber quem, mas o mal se passa pelo bem. Pela vaidade, nos seduz e faz refém. Com os cardumes das garopas das notas de 100. Não vem que não convém, conforme age. O prejuízo de viver em prol dessa miragem. E o preço é o nosso povo negro, índio, mudo. Sobrevivendo de entulho, vestindo preto de luto. Religião, economia e política, trindade demoníaca na terra. Por meios delas, causa as dores no mundo. Cê é louco, fei, renuncia a esse jogo sujo.
Vinde a mim.
Ah, esse daqui, ó. Vindes a mim, os que estão fracos e oprimidos, que eu vos abrirei, pois eu sou o conhecimento.
Ah.
Gravou isso, Didi?
Tá tudo gravado.
Eu vou ouvir, mano.
Eu vou ouvir. Bicho, eu escrevo muita coisa, pai. Deixa eu ver, eu escrevi um bagulho
se
da
hora. Se organizar, tudo monta um livro.
É, Jacão, vai pensando nessas ideias, pai.
Não, mano, eu escrevo, tá ligado? Pra mim me entender melhor, mano. Não é pra mostrar pros meus amigos, assim, de vez em quando também, mano. Eu não quero fazer música, nem postar, não quero publicar nada. Talvez pra mostrar pros meus filhos, pra deixar pra alguém, tá ligado? Não tem nada a ver com esse bagulho. Caralho, tinha um texto aqui da hora, mano. Acho que é esse daqui, ó.
Você... salva nome aleatório, você pesquisa pelo que tá escrito, não pelo nome do arquivo. E onde eles estão?
Oi?
Onde eles estão?
Tô fumando.
Um monte de lugar, mano.
Em todo lugar.
Por isso que não dá mais pra pagar o HD. O esquema é trocar... É abandono o Windows.
Essa daqui eu não terminei muito bem, tá ligado? Escrever, mas ficou uma ideia bem sensível mesmo, bem pessoal, tá ligado? Ó, na era digital onde o real é superficial...
Calma aí, para. Lê como se você estivesse numa igreja.
Na era digital.
Não, tudo bem. Você não é o padre. Você não é o padre. Você não é o padre, tá? Lê como se você estivesse numa igreja, mas você não é o padre, vai.
Eu vou ler em silêncio.
Verdade.
É como se você estivesse apresentando um trabalho da escola.
Verdade, é. Um trabalho da escola.
Vou ler lento. Na era digital, onde o real é super...
Calma! Sem ritmo, você não tá cantando.
Tô sim. Na era digital, onde o real é superficial.
Perfeito, olha. Difícil. Ah. É difícil?
Não, é que eu não entendi o que você queria.
Ah, tá.
Na era digital, onde o real é superficial. Atualmente, atua artificial. Por se entupir de segurança e julgo alheio em rede social. Mal normal, no busão, no trenzão e até no Natal. Os smartphones substituem a interação social, essencial, existencial. Se comunica até com quem tá na lua, mas também usa pra fingir que não viu o conhecido na rua. Mundo tecnológico, sociedade atrasada. Nossa convivência é deturbada por ideias deturbadas, implantadas. Polos ideológicos de frequência negativa, que gera atrito, que gera desequilíbrio na consciência coletiva. Pra deixar a massa no ponto pra manobra lucrativa, bidestro. É quem adestra a nossa realidade. Com a mão esquerda e a direita furtam sua liberdade. Em certos lugares ainda há povos e rebanhos, mas entre nós, irmãos, há Estado no comando. Aristocratas que para saciar seus apetites suspendem a espada. Cada povo tem sua cultura sobre o bem e o mal que o vizinho não entende, mas o Estado em todas as línguas, costumes, direitos e culturas mentes. Tudo que diz é mentira, tudo que tem é roubado, morde com dentes forjados, do seu luxo ao seu lixo, tudo nele é falso. Nas palavras jogado no universo adentro dos irmãos presentes, a ti eu confronto. Na terra nada há maior do que eu sou o dedo ordenador de Deus. Assim ruge o monstro, e vejo alma, gênio, sábios, eremitas, loucos, sonhadores, alquimistas, caírem ao confronto, com brilho de honras divinas, pronto, pra ser engolida pela máquina infernal, onde todos se perdem, todos bebem veneno, os bem e o mal, onde o lento suicídio de todos se chamam vida, roubam o tesouro do sábio e as obras do artista, cultura, eis o nome que dão à rapina, devoram-se, sem sequer ter forças pra se digerir, e tão sempre doentes, sem sua alma pra dirigir, riquezas adquirir e só se tornam mais pobre o trampolim.
Calma, volta. Tá na escola, não é pra cantar.
Devoram-se sem sequer ter força pra se digerir. Estão doentes sem sua alma pra dirigir. Riquezas a adquirir e só se tornam mais pobres O trampolim do poder é a injustiça, que não se encobre. Fazer os irmãos de degrau, competição, sensacionalismo. Acabam todos caindo junto no mesmo abismo. Todos querem chegar ao trono, eis aí sua loucura. Nessa corrida dos ratos, os fatos causam tortura. E muitas vezes o trono está submerso em lama profunda. Irmãos, ainda querem se sufocar nos seus próprios apetites? Antes disso, arranca suas janelas e salta para o ar livre. Afastai-vos da idolatria. Afastai-vos da fumaça do sacrifício humano contemporâneos. A terra ainda é livre para as grandes almas, para os que vivem solitário ou aos pares. Ainda há muitos lugares vagarosos, onde sopra a fragrância dos mares silenciosos. Ainda existem uma vida livre para almas grandes que não se apegam a nada, por isso somente expande. Na verdade, quem pouco possui, menos ainda é possuído. Bendita seja a pobreza nobre, onde o ouro ainda é um minério e vale igual ao cobre. Onde acaba o estado, ali começa o homem que não é superficial. Somente lá começa o canto da harmonia e melodia astral, onde o acaba o estado. Olhar pra lá, e meus irmãos, será que não conseguem ver as pontes que te trazem para mais perto de você, para se entender e crescer, somos um.
Da hora, mano.
Boa brisa, né?
Da hora. Você editou o começo em vez de salvar para você deixar editado o que você tinha...
Não, mas tanto faz.
É...
Esse bagulho foi de um... Eu tirei isso de uma estrofe de um livro. De uma estrofe de um livro, tá ligado? É do... Deixa eu ver... Pera aí, eu tenho aqui.
Hã? O Luiz, você é hétero, mano? Que fita é essa?
É brisa, mano.
Termina, completa seu perfil, mano.
Não,
aí, sem amigos, mano.
É, o que eu preciso. Eu já tá demais sem amigos. Eu não converso com 100 pessoas todo dia, mano. Eu desfiz o outro Face por causa disso.
Você nem tem no Face.
Oi?
Você nem tem no Facebook.
Não? Vou mandar
o Facebook. Tava conversando com você, é esse?
É.
Manda um salve aí pra ver.
Nossa, tava aparecendo 300
pessoas. Não, mas eu vou ser sim, Dudu.
Tava aparecendo 400 amigos em comum?
Não, caraca, já tá na melancia. Monstro.
Tenho sim, pô, aqui, ó.
Demorou.
Deixa eu ver, Jacó, já tá na melancia, tá pra ver?
Calma.
Sobe um pouco. Mano, eu vi... Tem uma música do...
Novo Ido.
Tem uma música de quem? É do Raikaz que ele fala isso. Você curte Raikaz? Não, né? Hã? Ele fala isso, ele fala assim, mano, a gente tem que aprender a viver com menos, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí, de repente, uma casa com uma pedra no chão, uma casa sem móvel, pode ser muito mais confortável do que uma casa completa.
Mas essa aqui é a fita, é uma tecla que o rap bate também, mano. Nós tem que... Todo mundo quer ser feliz, tá ligado, parceiro?
Só que pra ser feliz não precisa ter tudo.
Não precisa ter tudo, essa que é a fita, mano.
Você tem que ter o necessário.
Ou, de repente... O necessário nem precisa ser muita coisa.
Não, então, eu tô falando realmente o necessário. Tipo, sem aquela ideia ilusória de que
tudo.
A gente tem que ter tudo.
O Felipe tava falando isso pra mim. Não, mano, não vejo a hora de comprar meu carro, não vejo a hora de comprar minha moto, quero ir pra São Paulo de novo. Eu falei, mano, você precisa dos dois? O que, que você precisa pra movimentar sua família? O que, que você realmente quer? O que, que você realmente precisa? Foca no que você precisa e depois vai pra onde você quer.
O Bastos?
Isso. Felipe Bastos.
Uma cota que eu não vejo ele.
Um salve pra ele quando ele ouvir isso. Ele é pai. Ele é pai de duas crianças.
Não, ele é pai de uma só. É, ele terminou com a mulher. Que compromisso que ele tem com outro filho?
Então, na verdade, é... Ah! Mas a mina que ele pegou já tem um filho.
Já. E ele... E essa mina que tem o filho é filha da...
Então, mas a mina dele...
É a mãe da filha dele.
Não, mas calma aí. Ele pegou a mina que ele tava ficando já tava grávida.
Sim. E ela teve outro filho, que é o dele. E o que ela já tinha não era dele.
Mas ele deu um filho com outra mina.
Não, ele só tem um filho.
Então, na verdade, ele tem dois, porque ele tá com a criança, mano. Ele tá morando com os dois, pra mim é os dois, entendeu?
Não, ele terminou, mano. Tem uns dias. Eu troquei as
duas. Ai, Kate, ele terminou, a verdade! Então ele só tem um filho, realmente. Os fatos batem isso. Então, eu vou finalizar. Esse é um KoalaCast finalizado. Mais uma edição ao vivo. Eu sou Alexander Souza pra finalizar. Dando um tchau, um adeus. E fala pra onde você tá. Quer mandar seu Facebook pra contar? Seu Instagram? Fala seu Instagram que você não mexe, não segue.
Jacomboard.
Mano, tenta recuperar a senha desse Instagram, pelo amor de Deus. Você sabe qual é o e-mail dele? Deve ser algum e-mail que você tem acesso.
Mas pra quê?
É no uso. Falou.
Não tem ninguém vendo.
É, eu sei.
Ele assinou com a mão.
É, falou aí, Rafex, é nóis.
É, falou, Gabi, é nóis.
Finalizando, tchau pra vocês. Até a próxima. Se inscreve aí, mano, acompanha o feed. Daqui mais ou menos um ano tem novidade. Porque é assim que a gente solta.